um debate que está aí na praça e que tem potencial grande de causar estrago em 2022. Uma discussão que tem seus pontos sérios, mas que é usada para fins políticos que remetem ao golpismo. Um presidente do Tribunal Superior Eleitoral que tenta desarmar essa bomba, mas com as limitações de uma comunicação institucional, que precisa enfrentar uma poderosa máquina de desinformação nas redes sociais e círculos políticos cada vez mais amplos. Eu sou o Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 9 de junho de 2021, dia em que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, foi à Câmara dos Deputados para falar na Comissão Geral que, entre outros temas, debate a adoção do voto impresso no Brasil.
Barroso aproveitou ali para reforçar seu principal foco no momento: tentar convencer os parlamentares de que não é preciso adotar o voto impresso nas eleições de 2022, nem em futuras eleições. O Brasil tem um dos sistemas de apuração mais modernos do mundo, mas é um sistema que é recorrentemente atacado no debate público. Esses ataques não vêm de apenas um grupo político e são engrossados recorrentemente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.
Em primeiro lugar, nós sustentamos que o sistema é seguro, ou seja, ele foi implantado em 1996 e nunca se documentou sequer um caso de fraude desde então.
E provavelmente... Aí o Barroso falando na Comissão Geral da Câmara, resgatando a data de adoção das urnas eletrônicas no Brasil e repetindo o que vem fazendo bastante nos últimos meses: defender o sistema eleitoral atual.
O que nós fizemos com o sistema eletrônico de votação foi derrotar um passado de fraudes que marcavam a história brasileira no tempo do voto de papel.
O Barroso foi falar na Câmara porque lá tramita uma proposta de emenda à Constituição que propõe a adoção de um comprovante impresso do voto. Ou seja, o que está em discussão no momento não é a volta às cédulas de papel, mas sim a impressão de um comprovante do voto que é feito na urna eletrônica. O comprovante, por sua vez, seria depositado de forma automática e sem contato manual numa outra urna.
Essa PEC é de autoria da Bia Kicis, deputada do PSL do Distrito Federal e atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A Bia Kicis, que é uma bolsonarista radical, uma parlamentar que costuma espalhar desinformação nas redes sociais. Para uma PEC passar a valer, tem aí um longo caminho no Congresso. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado. Nada disso aconteceu ainda.
O debate sobre o voto impresso traz consigo ao menos 3 dimensões. Uma dimensão técnica, uma dimensão que envolve prioridades do poder público e uma dimensão política, que envolve o discurso dos políticos. Na dimensão técnica, há gente séria que diz que sim, é necessário sempre pensar em maneiras de aumentar os mecanismos de segurança, mesmo que não haja fraudes registradas no sistema eletrônico brasileiro.
É uma discussão que tem, de um lado, técnicos que defendem esse aumento de camadas de segurança e que tem, de outro, técnicos que dizem que, ao imprimir ali o voto, é possível criar 2 problemas. A possibilidade de interferência humana, se eventualmente essa impressão der problema e precisar de gente ali para destravar a impressora, e a possibilidade de haver violação do sigilo de voto.
Nas eleições de 2002, algumas sessões eleitorais foram equipadas com um mecanismo de impressão como parte de um teste. E muita coisa deu errado. Houve aumento de filas, de votos brancos e nulos. E também foi necessário ter intervenção humana para resolver problemas de travamento da impressora, com a quebra do sigilo de voto de alguns eleitores. Em 2003, o Congresso, que tinha aprovado o teste, revogou a medida.
Nessa questão técnica, há até um debate possível. Mas a coisa começa a complicar quando a gente vai para as outras 2 dimensões do tema. A dimensão que envolve as prioridades, por exemplo. É preciso mesmo gastar tempo e dinheiro com um sistema eleitoral que até aqui se mostra confiável? O Barroso acha que não.
A posição do TSE no tocante ao item segurança é de que a introdução do voto impresso seria uma solução desnecessária para um problema que não existe, com um aumento relevante de riscos.
Na comissão da Câmara, o presidente do TSE tentou dar um tom de que não tem nenhum interesse pessoal no tema, mas insistiu nos alertas.
Lembrando que essa é uma decisão política e, portanto, se o Congresso Nacional decidir que deve ter voto impresso e o Supremo validar, vai ter voto impresso. Mas vai piorar. A vida vai ficar bem pior. Aliás, a vida vai ficar parecida com o que era antes. Creio em mim.
O Barroso aponta desafios administrativos para pôr em prática esse voto impresso em 2022, ano em que os brasileiros vão escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais e deputados distritais, no caso do Distrito Federal. Vai precisar fazer licitação para comprar equipamento, fazer a coisa toda funcionar. Além do desafio administrativo, a dimensão que envolve as prioridades nacionais em 2021 passa também pelo dinheiro público.
O custo de 2 bilhões de reais. Alguém poderá dizer, bom, mas a democracia vale isso, o orçamento do TSE já é de 7 bilhões, o orçamento da eleição é em torno de 1 bilhão, mas 2 bilhões não fazem diferença. Faz bastante diferença, é uma opção que cabe ao Congresso. Eu só gostaria de lembrar que nós não realizamos o censo por falta de dinheiro e que as Forças Armadas não puderam ajudar numa operação que eu mesmo determinei para proteger comunidades indígenas e garimpeiros num conflito porque disse que não tinha recursos.
Até entre os técnicos que defendem o aumento dos mecanismos de segurança nas urnas eletrônicas, há quem diga que não é algo para agora. Numa entrevista publicada pelo Nexo essa semana, o Lucas Lago, que é engenheiro da computação e pesquisador do Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia da USP, diz que sim, a gente deve avançar nesse debate. Mas diz que não é uma discussão para 2022.
O esforço do TSE para tentar evitar o voto impresso conta desde maio com uma campanha publicitária de esclarecimento sobre como funciona o sistema de votação eletrônico brasileiro. Nos vídeos dessa campanha, o Barroso diz que o sistema é totalmente auditável, ele cita várias formas de auditoria possíveis. O tom é professoral e institucional, um tom que tem que disputar com notícias falsas e desinformação a rodo que estão aí circulando faz muito tempo.
A desinformação nas redes sociais não é um fenômeno do bolsonarismo. Se a gente voltar para 2014, a gente vai ver que naquela eleição presidencial já teve muita desinformação circulando. O PSDB de Aécio Neves, aliás, entrou com um pedido de auditoria nas urnas eletrônicas depois de perder a eleição para o PT de Dilma Rousseff, baseado em boatos nas redes. Os tucanos, portanto, já levantaram questionamentos sobre o sistema eleitoral brasileiro lá atrás, questionamento que depois passou a ter como protagonista o Bolsonaro.
Vai criar um caos, né, entre aspas, diz ministro Barroso sobre voto impresso. Olha, eu acho que ele é o dono do mundo, Barroso, só pode ser. O homem da verdade absoluta, não pode ser contestado. Eu estou preocupado se Jesus Cristo baixar aqui na Terra, ele vai ser boy do ministro Barroso.
Aí o Bolsonaro numa live nas redes sociais em maio, atacando diretamente o presidente do TSE. Bolsonaro que dá a medida da terceira dimensão desse debate, que é a dimensão política. Em 2018, antes dos brasileiros votarem, o Bolsonaro dizia que não ia aceitar o resultado se perdesse. Quando ganhou, disse que poderia ter vencido com mais margem. Agora, diz de novo que não vai aceitar se perder. Diz isso no momento em que está atrás nas pesquisas, atrás do ex-presidente Lula.
Outros personagens da política estão aderindo ao discurso de defesa do voto impresso. Dirigentes do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, disseram semanas atrás serem a favor. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, foi na mesma linha. O pré-candidato pedetista à presidência, Ciro Gomes, que está na linha de atacar o PT para se viabilizar como uma terceira via, também passou a defender o voto impresso. Então não é uma agenda apenas da extrema-direita brasileira.
Mas o Bolsonaro dá um passo maior nessa discussão. Isso porque ele não defende apenas o voto impresso. Ele grita, é fraude. grita fraude, sem mostrar nenhuma prova concreta, sem mostrar sequer uma evidência. O que vem é só fake news que circula pelo WhatsApp. Isso embute um risco para a democracia, segundo especialistas em direito e cientistas políticos. Um risco para além dos vários outros riscos que o presidente atual do Brasil impõe à sociedade.
E aí tem algo para ficar atento. O discurso de um perdedor que grita fraude, que diz que a eleição foi fraudada, tem vários objetivos. Um é manter os apoiadores unidos. Lula, por exemplo, levantou possibilidade de fraude em 1994, na eleição vencida no primeiro turno por Fernando Henrique Cardoso. No México, Manuel López Obrador, que hoje é presidente, falou em fraude em 2006, quando perdeu a eleição. No Peru, agora em junho de 2021, a Keiko Fujimori já começou a falar em fraude diante da iminente derrota na eleição presidencial.
O problema aí é que gritar fraude pode ter consequências bem maiores do que simplesmente unir a tropa para fazer oposição. Cientistas políticos alertam que a retórica de Bolsonaro segue na mesma linha da extrema-direita mundial. Extrema-direita que tem, entre seus principais nomes, o Donald Trump. Vencido nas urnas pelo democrata Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos no fim de 2020, o republicano se recusou a aceitar o resultado. Seu discurso, com ataques ao processo eleitoral americano, encorajou militantes trumpistas a invadirem o Congresso em janeiro de 2021. A confusão deixou 5 mortos e diversos feridos, além de ter sido apontada como o maior atentado à democracia nos Estados Unidos. É esse caminho que a campanha do Barroso a favor do atual sistema de votação brasileiro tenta bloquear desde já.
Nessa quarta-feira, foram divulgados novos dados de inflação no Brasil. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, como está a alta de preços em 2021?
Em 2021, a gente teve a maior inflação para um mês de maio desde 1996. Esse aumento de preços foi de 0,83% no mês passado. A gente pode atribuir esse aumento da inflação principalmente à energia elétrica, que está subindo nesse contexto todo de crise hídrica. Mas também tem uma contribuição importante dos combustíveis, como gasolina, etanol e óleo diesel, e também do gás de botijão e do gás encanado. Quando a gente olha para a inflação acumulada em 12 meses, então que pega o período de junho de 2020 a maio de 2021, os preços subiram um pouco mais de 8% no geral. É um tanto acima do teto da meta do Banco Central, que está em 5,25%. Esse período de junho passado para cá pega também um efeito ainda considerável da alta de alimentos. A gente pode citar alguns produtos como carnes, arroz e óleo de soja, como alguns dos que subiram mais nesse último ano.
E Marcelo, como a inflação entra nesse contexto da retomada econômica?
Bom, a gente teve dados publicados nas últimas semanas mostrando que a gente está passando por uma recuperação econômica no Brasil, mas que ela está acontecendo de uma forma mais desigual. Isso tanto do ponto de vista setorial, então os serviços estão um pouco atrás dos outros setores, como também do mercado de trabalho, que ainda está bem frágil, com desemprego alto, segundo o IBGE. Eu conversei com dois professores de economia, o Rafael Ribeiro, da UFMG, e o Marcelo Kfouri, da FGV, e os dois apontaram que a inflação acaba sendo um fator a mais que acaba prejudicando as parcelas mais vulneráveis da população nesse contexto. A alta de preços está pegando justamente produtos que têm bastante peso na cesta de consumo das classes mais baixas, então alimentos e energia elétrica. Então, quando você junta isso com um cenário de desemprego alto e salários que dificilmente vão conseguir acompanhar esse ritmo da inflação, a tendência é que a gente tenha uma corrosão do poder de compra dessas pessoas. Então isso pode deixar ainda mais complicada a situação de muita gente no Brasil, mesmo nesse contexto de retomada da atividade econômica.
Esse texto do Marcelo você já pode ler em nexojornal.com.br.
No Peru, que a gente citou agora há pouco, a eleição presidencial realizada no domingo vai caminhando para uma conclusão da apuração. Quem comenta o tema é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Desde domingo, os peruanos estão esperando a confirmação de quem vai ser o novo presidente do país andino. Esta quarta-feira, quando a apuração atingiu os 99,7%, o Pedro Castillo, de esquerda, se proclamou vencedor da disputa do segundo turno contra a Keiko Fujimori, de direita. A Keiko Fujimori se agarrou no discurso de fraude. E aí todo mundo aguarda agora que o órgão eleitoral evite que essa disputa descambe para os tribunais ou para as ruas. Confirmada a vitória do Castillo, o Peru vai ter um presidente sobre o qual pairam muitas dúvidas e muita desconfiança. Durante o primeiro turno, e mesmo antes disso, o Castillo acumulou declarações extremistas de desprezo pela democracia, pela imprensa e pelas instituições peruanas. Ele chegou até mesmo a dizer que fecharia o equivalente peruano ao Supremo Tribunal Federal. Aí, no segundo turno, precisando de votos do centro, de votos da esquerda tradicional, ele acabou amenizando o verbo e assinou pelo menos dois compromissos dizendo que, se fosse eleito, respeitaria a democracia e as instituições. E não buscaria mudar as leis para instituir o direito à reeleição, que hoje não existe no Peru. O país tem um sistema político bem peculiar. Ele é unicameral. Esse órgão legislativo único tem superpoderes para destituir o presidente a qualquer momento com base num argumento genérico de incapacidade moral. Nos três últimos anos, o Peru trocou 4 vezes de presidente. Ao mesmo tempo, o chefe do executivo pode dissolver o Congresso em situações extremas e convocar novas eleições. A coisa é um misto de presidencialismo e parlamentarismo. O clima de barganha e de instabilidade está sempre presente. Na presidência, Castillo teria maioria contra o seu governo. Uma Keiko Fujimori ressentida certamente trabalharia para desestabilizar o mandato presidencial dele, como fez com os antecessores. Aí vai dar para ver se as promessas e compromissos que foram firmados por Castillo no segundo turno foram para valer ou se, quando a coisa apertar, o Peru corre o risco de mergulhar de novo num período autoritário, como aconteceu nos 10 anos de governo de Alberto Fujimori, pai de Keiko Fujimori.
Da campanha de Barroso contra o voto impresso, passando pela inflação no Brasil e fechando com a eleição peruana, durma com essa.
Com o roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!